Ora, viva muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Esta semana, com uma incursão na nossa memória, no nosso arquivo, e por força das circunstâncias recentes, nomeadamente a morte de Álvaro Laborinho Lúcio, foi nosso convidado em duas situações. Na passada quinta-feira, recordamos essa conversa a propósito de O Chamador, o programa que foi para o ar no final de 2014, e em 2016, também no final desse ano, António, uma nova conversa com o Álvaro Laborinho Lúcio, nesta altura já a propósito do homem que escrevia Azulejos, que foi também o seu segundo romance, um arranque tardio, mas ainda assim com alguns trabalhos editados.
Boa noite, é mesmo isso. Chegou tarde à escrita, é uma verdade. Chegou tarde ao romance, àquilo que era a publicação que tanto gostava e apreciava. Fica uma nota: era uma pessoa, um homem de uma vasta cultura, um homem alegre, de bem com a vida. Tivemos a oportunidade de conviver em várias circunstâncias e momentos. Uma pessoa de um espírito aberto, de uma compreensão pelo outro, mas isso tentem conhecer, se for possível, esse outro lado da figura pública, da figura que ocupou cargos institucionais deste país, Ministro da Justiça e também o representante da República para o governo regional nos Açores, no arquipélago dos Açores, para além de outras instituições a que esteve ligado e ocupou cargos, à Universidade do Minho, foi presidente do Conselho Geral, falava com muito apreço e satisfação desse cargo que ocupava institucionalmente na uma das novas universidades do pós-25 de Abril em Portugal, mas esta conversa é o homem que escrevia Azulejos, também uma edição da Quetzal, um excelente escritor, bom escritor, um domínio do português exemplar. E este é um romance sobre um pouco plasmado na vida de alguém que vai da Nazaré, apesar de ser muito próximo de Lisboa, da grande cidade, mas vai para Coimbra estudar depois aquelas questões políticas, reivindicações, contestações ao regime. Tudo aqui neste excelente livro que hoje relembrar. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, sempre melhores leituras.
Álvaro Laborinho Lúcio nasceu na Nazaré em 1941. É juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e desempenhou diversos cargos na hierarquia do Estado português, entre os quais o de Ministro da Justiça, Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores, Secretário de Estado da Administração Judiciária, Deputado à Assembleia da República, Procurador-Geral Adjunto, Delegado do Procurador-Geral da República, Diretor da Escola da Polícia Judiciária e Diretor do Centro de Estudos Judiciários. Com intensa atividade cívica, é membro dirigente de várias associações, entre os quais se destacam a APAV e a Crescer Ser, das quais é sócio fundador. É também membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa e presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho. Com artigos publicados e inúmeras palestras proferidas sobre temas ligados à justiça, ao direito, à educação, aos direitos humanos e à cidadania em geral, é autor de livros como A Justiça e os Justos, Palácio da Justiça e O Julgamento, uma narrativa crítica da justiça. É autor também de alguma ficção, fez a sua estreia em 2014 com O Chamador, a que se seguiu O Homem que Escrevia Azulejos, editado este ano, ambos os romances com a edição da Quetzal.
Boa noite, Dr. Álvaro Laborinho Lúcio. Obrigado por ter aceito o convite. Quando escrevi...
Muito boa noite, deixe-me interrompê-lo, exatamente para poder também saudar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Agradecer muito o convite, que me dá um prazer especial para poder estar aqui a falar para todas e para todos, e muito particularmente a falar consigo, e dizer que vou ter muito gosto na conversa que vamos desenvolver durante largos minutos sobre ou a propósito deste romance que acabo de publicar. E agradecer também desde já tudo aquilo que já foi muito, ainda antes de termos começado a conversar, que disse do próprio romance e de mim, e deixe-me fazer uma pequena advertência inicial. Eu continuo a dizer e quero continuar a dizer que tenho a ambição de ser escritor, mas não me considero ainda um escritor. Eu entendo que não é escritor quem escreve, não é escritor quem quer ser escritor, é quem é reconhecido como tal. E esse é um percurso demorado que deve, sobretudo, em função daquilo que escreve ou perante aquilo que escreve, colocá-lo sempre numa posição de grande humildade e de grande abertura à leitura crítica. E, portanto, eu faço por escrever bem, não quer dizer que eu consiga, faço por escrever bem, só por isso é que se justifica que escreva, mas sinto-me ainda muito longe de poder entabular consigo uma conversa a partir da sua condição, que é reconhecida publicamente, e da sua dimensão cultural, que o torna num dialogante extraordinariamente interessante. Recuso-me a aceitar, pela minha parte, a posição de escritor e de romancista feito. Não, sou, como diria Vinícius de Moraes, um escritor em construção.
E ditas estas palavras, seria também um ótimo pretexto para aqui fazermos algumas digressões à volta das figuras e da literatura. De qualquer das formas, também a talho de foice, só para relembrar que Salinger, por exemplo, o escritor americano, tem vários trabalhos literários. No entanto, ele também, temos quase a certeza que estava convencido ou convicto que A Agulha no Palheiro, que é o grande romance dele, iria ficar para a posteridade. Quando se escreve, normalmente fica bem, realmente, um pouco de a noção, a consciência, aquilo que chamou humildade, que é o trabalho esforçado. Sem trabalho, realmente, não se consegue, ou consegue-se muito pouco. No entanto, volto a repetir, penso da primeira vez que começámos a dialogar sobre a sua obra, que estava na presença de um escritor, obviamente era o primeiro trabalho, o Chamador. De qualquer das formas, percebia-se que a noção do que é a construção ou a feitura de um romance, essa ferramenta, os utensílios estavam lá, era uma obra surpreendente já na altura. De qualquer das formas, pela concisão, pela secura, até pelo trabalho consciente que tinha na manipulação da língua portuguesa, este só confirma aquilo que foi dito à época, mas acrescenta, porque este é um trabalho de outra dimensão. Lá iremos. Quando acabou o trabalho do Chamador, na altura, obviamente, que alimentou, como deu também já para perceber, que isto é para continuar. Percebe-se que é um homem de um tempo, um homem que tem uma dada concepção cultural daquilo que é mais ou menos faróis importantes, civilizacionais até, porque estão cá neste livro também, mas normalmente estas coisas acabam por criar algum pé atrás em quem vai ler. Ou seja, proselitismo, um trabalho quase de militância, que também normalmente fazem uma obra literária, aquilo, ou paraliterária, ter um caráter redutor. Muito limitado, cita aqui alguns trabalhos, alguns romances importantes, A Seara de Vento, penso eu, o Álvaro Redol também aqui aparece, são escritores fundamentais da nossa literatura, de qualquer das formas importantes, mas têm a ver com, vamos lá, quase uma forma de militar e transformar a sociedade. Eu penso que este livro é um livro transformador, mas para o indivíduo. Muitas das tónicas fundamentais deste livro. Passou por aqui também a urdidura, este mural enorme de azulejos, quando se abalançou a este trabalho.
A questão, tal como a colocou, é aparentemente de resposta fácil. Ela torna-se difícil exatamente pelos fundamentos que desenvolveu para chegar à questão que colocou. E eu tenho muito gosto em responder, quer à pergunta, quer aos fundamentos que conduziram à pergunta. Eu tenho uma ideia que não é minha, aliás, essa é uma das questões tradicionais ao longo da história da arte, nem só da literatura, mas eu situo-me na posição daqueles que entendem que a arte não existe para, isto é, não há uma funcionalidade da arte. E, portanto, eu situo-me na definição e bato-me pela autonomia da arte enquanto tal, e, portanto, como objeto que vale por si enquanto si próprio. Introduzo aqui, de uma forma natural, a dimensão estética e a valia estética da arte e da literatura, e hoje é mais fácil de fazer, porque, como sabe, a própria contemporaneidade reabilitou a estética, e a estética hoje está outra vez na ordem do dia como um valor importante que não se contrapõe à ética e, muito menos, a uma densidade de valores, que muitas vezes a estética acabava pela dimensão formal de tornar menos positivos, menos importantes. Hoje não é esse o caminho, o que é bom porque vai ao encontro daquilo que é o meu pensamento sobre esta matéria. E, portanto, eu não escrevo para, no sentido de escrever para modificar o mundo e a vida, não escrevo militantemente, não há uma ideia militante na minha escrita. Mas há um aspecto que me parece importante. É que depois de tudo isto, reafirmando aquilo que disse inicialmente, nada disso para mim é neutro. E, portanto, a escrita tem, depois, como efeito imediato, um conjunto de sequelas que eu gostaria de dominar. E é essa tentativa de domínio das sequelas que eu trago para dentro daquilo que é a construção literária, e a partir daí elas acabam por se transformar também em objetivos, embora não objetivos primários. E isto vai ao encontro exatamente daquilo que diz. Evidentemente que o livro pode ser lido este de variedíssimas formas, se quiser, de variedíssimos ângulos. E há mesmo, porventura, quem entenda que há alguma perspectiva de intencionalidade modificadora no próprio livro, e até pode haver alguns que digam que ele tem algum proselitismo, quando, por exemplo, se fala da escola e das questões da educação, e quando um dos personagens principais, o professor João Francisco, é muitas vezes quase pedagogo na maneira como explica. E eu também entendo que um romance não deve ser pedagógico, não deve ter a intenção de o ser, embora verdadeiramente uma coisa é a intenção de o ser, outra coisa é o efeito que se gera quando se constrói uma determinada textualidade e uma certa intertextualidade, como acontece aqui. E, portanto, eu diria, para responder concretamente, não é um livro militante, não é um livro funcional ou que usa a literatura numa dimensão funcional, mas é um livro comprometido. Isto é um livro que fará que o leitor, ou com que o leitor, ao lê-lo, se situe. E eu aqui tenho uma pretensão. Talvez seja o ponto onde eu vou um pouco além daquilo que eu considero contido nos limites da humildade que lhe referi, que é sincera. Eu tenho aqui uma pretensão que não sei se sou capaz de fazer tornar realidade, e se ela se não tornar realidade é porque eu não fui capaz, e é assim que o autor deve considerar sempre a sua relação com o leitor. Eu não tenho a ideia de que vou modificar o leitor. Eu ainda ontem tive na apresentação aqui a possibilidade de dizer que não tenho, aqui seria a petulância mais até do que a pretensão, não tenho a petulância de considerar que esta obra é daquelas que George Steiner dizia serem obras que nos modificam quando a lemos, nos tornam diferentes daquilo que éramos quando acabamos de ler. Não tenho, obviamente, essa pretensão, mas gostaria que o leitor, depois de a ler, se questionasse a si próprio, perante aquilo que encontra aqui. Não para aderir ou deixar de aderir, mas para se reformular perante as questões que o romance lhe levanta. E, nessa medida, então, ele tem objetivos que vão para lá da própria escrita e que, no fundo, acabam por se tornar reais no momento da leitura. É por isso que eu diria, isto fica um pouco aberto para ter a sequência das tuas perguntas, é por isso que eu diria que o romance tem uma dimensão romanesca, se quiser, clássica, tem história e, portanto, tem um enredo, para usar a expressão mais popular relativamente a isso. Ele pode ficar fechado nesse enredo e é uma oferta que normalmente se pede ao escritor que faça ao público dos seus leitores, mas tem uma outra leitura possível. E essa outra leitura possível é a que fica na disponibilidade do próprio leitor. Isto é, o leitor pode ter aqui uma conclusão para histórias que podem não corresponder exatamente àquelas que imediatamente surgem como a aparência da proposta do autor. E, portanto, é um livro muito de diálogo com o leitor também. Um livro que eu gostaria que o leitor lesse duas vezes. A primeira para ter uma mancha sobre o romance.
Eu já fui alegre, já cantei o povo e forjei as armas na forja do tempo. Mas cantar de amigo é cantar de novo, e eu trago as palavras caladas cá dentro. Por isso é difícil quando a gente canta, este mal alegre nos dói na garganta. Por isso é difícil quando a gente canta, este mal alegre nos dói na garganta. Eu já fui soldado, fugi, desertei, levei a espingarda por dentro do canto. Sofri a saudade, bati ti me chorei. Cantei o meu povo, depois mudei tanto. Por isso é difícil quando a gente canta, este mal alegre nos dói na garganta. Por isso é difícil quando a gente canta, este mal alegre nos dói na garganta. Fui um marinheiro, fui uma gaivota, e rasguei as asas nas asas do vento, e quebrei o leme sem vela, sem rota. Do meu canto alegre ficou-me um lamento. Por isso é difícil quando a gente canta, e este mal alegre nos dói na garganta. Por isso é difícil quando a gente canta, e este mal alegre nos dói na garganta.
Mas isso é uma das características ou das necessidades essenciais, no sentido quase até ontológico, de qualquer obra, seja ela musical, seja ela literária, seja ela estética, no sentido da pintura, porque muito daquilo que, e vamos a ter já na nossa discussão ao próprio título do livro, há aqui uma dupla dimensão, se quisermos, até quase um pouco kantiana, ou pós, kantiana até. O título é O Homem que Escrevia Azulejos. Há aqui uma espécie de um pasmar, admirado, uma estupefação de quem olha para o título, porque o azulejo é pictórico, é de visualizar, e essa dimensão do sentido está lá, exatamente, de qualquer das formas, porque permite a si, leitor, a mim, leitor, pinte também, como eu, estes meus azulejos, de qualquer das formas, há aqui um pintar assumido deste azulejo, a disposição deste mural, não é a rosácea gótica ou medieval, é um mural quase a cargaleiro, no sentido em que ocupa um espaço enorme, que é a vida dos seres e das pessoas. Ou seja, a realidade, aquele objeto do conhecimento, eu é que lhe vou dar sentido e ter essa percepção. Passou também, esta leitura é passível deste tipo de relacional com este seu livro, com este seu romance.
Sim, eu julgo que é passível e julgo que é muito ligado àquilo que era a leitura que gostaria que se pudesse fazer. Porque, numa primeira aproximação, parecerá que o título do livro pertence apenas ao domínio formal do livro, pertence apenas ao domínio da forma. Mas depois ver se é que não é necessariamente assim. Primeiro porque é um prólogo, e eu aqui, se me puder dirigir aos leitores e às leitoras, eu pedi-lhes que lessem o prólogo. Não tenho a ideia de que este prólogo é um prefácio. Não, o prólogo é uma chave de entrada no livro. É uma chave importante de entrada no livro. Não porque o prólogo diga o que vai acontecer no livro, mas porque o prólogo introduz uma intencionalidade para a leitura do livro. No fundo, o prólogo não é mais do que... se quiserem, o autor, que se assume no prólogo como um dos personagens, mas que depois se desliga dele, e que, no fundo, vem dizer que eu nunca fiz nada importante na vida. Limitei-me a pensar. E isto é logo uma primeira contradição. Aliás, o livro é muito um jogo de contrários, do princípio até ao fim. E aqui é este primeiro jogo de contrários. Eu não fiz nada importante, mas limitei-me a pensar. E vem toda a história que conduziu aquela personagem, ou aquele personagem, ao azulejo, que ele gostaria de ter pintado, mas não sabe pintar, então decidiu escrever. E o azulejo foi fundamental para escrever, desde logo porque ele encontrou uma dimensão utópica no próprio azulejo, e a utopia é outro tema que perpassa ao longo do livro, aliás, na realização global final do livro. Mas, para lá disso, o escrever o azulejo para uma pessoa que quis pensar dá-lhe toda a dimensão que ele queria ter para introduzir na trama do romance. Uma dimensão satírica, mas que é satírica e simultaneamente cínica. Eu diria que há aqui uma ironia cínica ao longo do livro. Eu tenho alguma dificuldade em escrever isso, porque eu, pela minha natureza, não sou cínico. Mas talvez aí eu tivesse sido mais surpreendido pela pelo aquilo que foi o crescendo da escrita do que propriamente por uma intenção inicial de ser cínico. Eu queria ser mais satírico, mais irónico, mas fica um lado cínico. Na medida em que o livro, se se quisesse uma frase apenas, se me perguntasse, o livro é sobre quê? Eu tinha imensa dificuldade, mas como já pus a mim próprio muitas vezes esta questão para saber responder-lhe, eu diria que, se eu tivesse que fazer uma síntese completamente redutora, eu diria que um livro é sobre o tempo, sobre a importância do tempo e sobre o domínio que nós temos sobre o tempo. Este é...
E ainda bem, sem interromper, mas já agora...
Mas já agora deixe-me só dar uma nota para não esquecer. É que o livro passa dos azulejos aos painéis, dois painéis em vez de parte. E como logo no início se diz que os painéis serão sempre mais do que a soma dos azulejos, isto liberta o leitor para ele fazer o seu próprio painel com os elementos que lhe são dados, com os azulejos que são dados, e sobretudo quando ele é convidado a escrever o seu próprio futuro nos azulejos em branco que lhe são oferecidos no final do livro.
Nem mais. Mas aquilo que eu ia dizer é mais ou menos esta questão. Não li grandes, e ainda bem que colocou essa questão do tempo, porque para além de alguns sinais literários que aqui estão, desde as afinidades eletivas de Goethe, o discurso sobre a humanidade de Pico della Mirandola, o pensar de Virgílio Ferreira, o sermão do Santo António aos peixes do padre António Vieira, depois Tomás da Fonseca, uma figura da nossa Primeira República, o suficiente, de qualquer das formas, até as próprias cartas, uma carta escrita a George Bernard Shaw. Este é o livro. Apesar disto tudo, senti-me mais respaldado, se quiser, ou tinha uma almofada que era A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Muito da temática, exatamente, focou na questão do tempo, parece-me que, à sua maneira, há um diálogo implícito ou que nos permite a nós a questão da estética, a questão da política. Para o Hans Castorp será eventualmente aqui um dos narradores, mas Settembrini está por aqui, o velho jesuíta, o jesuíta escolástico também está por aqui de alguma forma, e a questão do tempo. A questão do tempo, a questão da política, a questão, ao fim e ao resto, a humanidade inteira de um ser, de um indivíduo, que é compósito destas várias multiplicidades e essa velha questão que é o tempo, que já vem de Santo Agostinho e outras figuras também da filosofia. Portanto, esta montanha mágica, este seu homem que escrevia azulejos, também pode ser lido de uma outra forma, à nossa maneira, porque a montanha, a última parte deste seu livro, é exatamente o velho sanatório, parece-me a mim o velho sanatório suíço de Davos que Thomas Mann coloca lá, mas esse na plenitude. Também é um pouco por aqui que pode ser visto...
É muito interessante a maneira como coloca a questão e como faz essa leitura, como possibilidade de leitura. E é muito interessante, desde logo por isto, porque dir-me-á, bom, mas então se há aqui uma eu não quero dizer uma inspiração, mas uma referência, se quiser, um arquétipo de inspiração da Montanha Mágica, porque é que então cita variedíssimas obras e não refere nunca à Montanha Mágica? Exatamente por isso. Porque se eu a referisse, primeiro colocava ao lado das outras e, portanto, ela acabava por ter uma função instrumental dentro do desenvolvimento do texto. Por outro lado, porque evidenciava uma referência que tornava o livro, ele próprio, indutor da sua leitura diretamente. Claro. E seria completamente errado. Agora, isso que diz, eu gostaria de usar essa sua dissertação como uma forma de poder responder à questão que me pôs, o que tornaria absolutamente redonda a nossa conversa, porque eu responderia com as suas palavras à pergunta que me fez. Mas é tudo isso que diz. É tudo isso, evidentemente com nuances significativas, como é óbvio, desde logo, com a distinção entre as duas autorias, como é evidente. E, portanto, sem querer estabelecer qualquer comparação, o que há aqui é, de facto, uma referência e quase que um questionamento de atualização daquilo que era muito o pensamento que nós encontrávamos em Thomas Mann. O que eu acho aqui que eu recolho para mim e que, portanto, me dá a dimensão da autoria própria e autónoma relativamente a esta abordagem é que, ao questionar o tempo, eu questiono muito pelo lado da política, como diz, mas da política, não necessariamente da política cotidiana, é por isso que ele não é um livro de neorrealismo político, se quiser, ou de realismo político, mesmo sem o neo. Mas um livro que tem sempre a dimensão política na procura da dimensão da pessoa, do ser humano. no fundo, quem somos nós perante os grandes desafios de qualquer atualidade, mas sobretudo desta que vivemos agora. E é por isso que surge o grande contraste entre a montanha e a cidade, mas numa outra dimensão de contraste, que é muito, eu não vou dizer escatológica, porque eu não quero introduzir aqui elementos de ruído, sobretudo quando falamos de utopias, claro, utopias escatológicas, nós sabemos ao que conduzem.
Onde isso levou.
E, portanto, nada disto está aqui trazido, nem sequer nada disto está aqui defendido como objetivo. Agora, o que acontece é isto, é que entre a montanha e a cidade aqui, no Homem que Escrevia Azulejos, há, evidentemente, não vamos desventar o conteúdo do romance, como é evidente, mas há duas realidades que se contrapõem. Estas mais globais, a montanha e a cidade, um pouco a ideia do contraponto entre o espírito e o corpo, ou, se quiserem, entre a essência e a existência, que, no fundo, são muito marcadas por estas duas dimensões que dialogam entre si, mas, sobretudo, por uma ideia que perpassa todo o livro, aliás, no diálogo permanente entre eu diria os dois narradores brechtianos, se quisermos pensar assim, porque são o Norberto e o Marcel, que ora são protagonistas, ora são narradores perante a história que se desenvolve à frente deles, eles têm sempre uma ideia em que partem da relação entre o centro, as periferias e as margens. E é aí que eles colocam a leitura, nomeadamente política. E é aí que um deles, o Marcel, o homem da liberdade, vem dizer que o centro nega a liberdade, o centro é o lugar do poder, e o poder, por definição, nega a liberdade. A liberdade só existe na periferia e só é absoluta na margem. Ora, na cidade, todas as cenas partem dos relatos que acontecem no interior do bar, e aquele bar é muito marcado pela mesa do centro e pelas mesas da periferia.
Nem mais.
E o centro vai sendo sucessivamente ocupado por quem tem o poder, por quem vai tendo o poder. Ora, este centro, neste momento, é o que é ocupado pela gente dos tablets, dos smartphones, dos que não sabem o nome deles, pedem tudo em estrangeiro e, no fundo, mandam naquilo que são os da periferia, que estão ali acomodados e não têm hipótese de ter palavra perante eles. O contraponto na montanha é que existe a mesma mesa do centro e as mesmas mesas da periferia. As mesas da periferia ocupadas pelos familiares que todos os anos visitam os internados, que são pessoas com graves perturbações mentais, e são estes que ocupam o centro. Não é? Sendo que o abrigo é dirigido por uma viúva determinadíssima que tem como missão transformar os sãos em loucos para ver se o mundo ainda tem salvação.
Ainda tem algum
isto
remédio.
É muito do Dostoiévski, por exemplo. Do Dostoiévski. Que também nunca é referido. Ora, é nesta perspectiva que as questões do tempo e do poder sobre o tempo, quem é que detém o poder sobre o tempo, que no fundo perpassa claramente aqui. E é depois aqui que surgem as questões da estética, da ética, da política, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, etc. E é também aqui que muito da ironia acontece. Porque repare que o autor, quando fala destes temas, ele não vai sequer fazer nenhum adjornamento. Ele não fala, por exemplo, em solidariedade em vez de fraternidade. Ele vai pegar nos três temas clássicos, liberdade, igualdade, fraternidade. E é aí que ele coloca os dois amigos em diálogo, muitas vezes até de alguma oposição entre si. E esse é um tema. Outro tema é o da própria literatura. As referências literárias não acontecem para o autor mostrar que tem os livros lá em casa, como é evidente. Têm verdadeiro sentido. Por exemplo, toda a relação triangulada entre o Eduardo, a Carlota e a Otília, e depois a intervenção do avô sobre tudo isto, chamam as afinidades eletivas e pressupõem que as afinidades eletivas já trazem informação bastante. O autor dispensa-se de ter que estar a desenvolver, do ponto de vista explicativo, o que está por trás daquela trama. Mas, para lá de tudo isso, este conjunto de referências serve exatamente para se perceber que nós vamos encontrar temas e temas e temas que são recorrentes ao longo do tempo e que há referências literárias que permitem que nós os tragamos aqui. Dessas referências literárias, diriam, está bem, mas estava a falar da ironia, estava a falar da sátira. O próprio incesto surge aqui como um tema marcante da história da literatura.
Farto de voar, pôs as palavras no chão. Entro no mar, sinto o sal de mão em mão. Tenho um barco na vida espetado, só suspenso por fios de um lado e do outro a cair
arpão, no arpão, no arpão. Leva a dormir os sonhos que andei para trás. Ergo por vir, trago nos bolsos a paz. Tenho um corpo na morte espetado, só suspenso por balas de um lado e do outro a escapar, escapar de raspão, de raspão, de raspão. Ponho a girar cantos que ninguém encerra. Abra janelas para a terra. Tenho um quarto na fome espetado, só suspenso por água de um lado e do outro a cair no alçapão, no alçapão, no alçapão. Farto de voar, pôs as palavras no chão. Entro no mar, sinto o sol da manhã.
O seu doutor também deixa assim um bocadinho en passant essa possibilidade da... O caráter incestuoso, que de alguma forma também está aqui de uma forma difusa, mas latente,
exatamente,
espraia
exatamente,
sempre,
exatamente.
Porque também deixa um sinal, a Casa Velha é mesmo, em frente está o busto da criatura, do grande escritor que criou os Maias, a Casa da Rua, da Rua das Flores.
Exatamente.
Portanto, há aqui uma espécie de um jogo de espelhos simbólico que... Uhum. Perpassa todo o livro, mas eu penso que, até mais do que isto, há uma dimensão muito forte de as personagens, não é à procura do Pirandello, mas é um pouco mais tchekoviano, no sentido em que há ambientes que, aparentemente deixados num cenário, na natureza, na rua, urbano, rural... De qualquer das formas, é um ambiente demasiado fechado sobre si mesmo. Os personagens giram uns em função do outro. Os diálogos é, nesse sentido, tchekoviano, porque estas personagens só têm a essência mediante o diálogo que estabelecem com o outro.
É.
Portanto, não há uma espécie de, como é que eu ia dizer, irresponsabilidade dostoevskiana, no limite, não é? Mas é muito mais nesse sentido que eu também percebo estes seus personagens.
Mas é nesse sentido que eu digo que há aqui um campo de elaboração muito grande que é deixado ao leitor. Porque eu dou as histórias dentro da caixa, mas dou ao leitor a chave para ele abrir a caixa e ir ele próprio jogar com as histórias e inclusivamente encontrar soluções para elas. Uhum. Por exemplo, eu tenho aqui sempre a contenção de não dizer o que no fundo abre claramente a informação sobre o romance, mas, por exemplo, que tipo de relação havia efetivamente da neta para o avô? O leitor que diga.
Claro, claro.
O leitor que
claro.
Diga. Nós sabemos como foi que o avô foi modificando o seu caminho, como é que ele perdeu a sua própria identidade. Há inclusivamente algum aspecto, eu aqui até refiro isto porque algumas pessoas já me falaram nisso, e eu gostava que isto ficasse razoavelmente claro, embora eu tenho muito a noção de que a partir deste momento o livro não é meu, é
claro,
o leitor,
claro,
e o leitor
claro.
É que dirá o que o livro diz,
nem mais.
Não sou eu que digo. Mas há um aspecto que é importante, que é este. O próprio autor, no prólogo, diz que uma das suas ambições, e esta ambição aqui é tomada como uma forma de resolver os sentidos do mundo, é o de voltar ao radical do que é essencial, ao radical do amor, ao radical da liberdade, ao radical da igualdade, etc. E, portanto, quando ele volta ao radical do amor, ele coloca o amor na dimensão radical daquilo que é a sua perspectiva enquanto sentimento e não numa dimensão, eu diria, aculturada, que já vem marcada por normas e por afirmações de dever ser. E isto é muito marcado no diálogo entre a Otília e a velha empregada lá de casa.
Nem mais.
Para quem, que no fundo é uma mulher da natureza, mas como é que valha-me Deus, ai menina, como é que pode ser a natureza e tal? E a Otília vai explicando. Esta relação é contraposta, por outro lado, com o namoro da Otília com o Valdemar, que é uma coisa que, no fundo, é muito para ocupar, se calhar para preencher as normas. Eu preciso ter um namorado, ele também estava ali ao pé, estávamos os dois, pronto, mas afinal isto não é isto.
Porque... Não é.
Bom, e por trás disto, com pano de fundo disto, está o avô, que vem de uma profundíssima relação amorosa com a mulher, daí a importância do adágio de Brook, que atravessa, no fundo, todo o livro, e temos o Radical da Arte, outra vez, como à procura da sua dimensão redentora relativamente ao tempo, mas é este avô que...
Essa forma que referiu da Otília e o Valdemar não é uma saída brilhante da parte do construtor deste romance para dar uma segurança, quase uma espécie de libertar da panela de pressão, os constrangimentos, as castrações, os impedimentos dessa relação entre Corelli, João Francisco, e a Otília, que no caso é a sua neta. É uma forma quase, a maneira inteligente, brilhante, como eu disse, de dar sossego a estes personagens.
Eu não sei se ela é brilhante.
Ele diz claramente, eu não toco esta peça para ti de forma alguma.
Nenhuma, exatamente.
Portanto, os equívocos, se existem, não são da... Portanto, há aqui também uma clarificação de algum nevoeiro, de algum cinzentismo que pode estar aqui num dos personagens.
Mas há um nevoeiro, eu se não se importa, preferir dizer nevoeiro e não cinzentismo, porque eu gosto muito do nevoeiro e detesto o cinzentismo.
Quer dizer, o nevoeiro...
Eu percebo o que quer dizer. Não, porque... isso é muito assim. Eu não sei se essa ideia é brilhante ou se é inteligente sequer. Eu julgo que, de qualquer modo... É que eu preciso de sossegar os estereótipos para depois poder abrir para tudo o que vai para lá dos estereótipos. E, portanto, eu preciso de encontrar o estereótipo daquela relação, que, aliás, é mais tarde libertadora de Valdemar, porque ele próprio encontra outra perspectiva e perde a dimensão burocrática que tem, para se transformar também ele próprio. Aliás, curiosamente, repare que é uma dimensão amorosa falhada, porque nem sequer teve projeto, que se transforma numa dimensão de amizade consequente e profunda, de tal maneira que há a cumplicidade final, etc. E, portanto, sim, isso é assim. Agora, o que sucede é que a dimensão amorosa da relação que o avô tinha com a sua mulher, Ana Amélia, é tão radicalmente profunda que ele marcou-a através de uma peça. Ele diz, eu só te toco a ti este adágio e nunca o tocarei a mais ninguém. Mais tarde diz isso à neta, eu nunca o tocarei para ti, porque eu apenas o tocarei outra vez se me apaixonar por alguém do mesmo modo como me apaixonei pela tua avó.
Com a avó.
E agora veremos se ele volta a tocá-lo ou não e o que é que acontece se o toca. Mas isto é essencial para marcar esta dimensão de um homem que, a certa altura, não por causa disto, como pode surgir na leitura do livro, mas porque perde voz na escola, porque perde voz na família, porque perde voz junto aos amigos, acaba por perder a sua própria voz, deixa de saber quem é e passa a viver de acordo com os livros que lê, com as personagens que lê. E, portanto, perde a noção do eu, do seu eu. Aliás, há uma altura em que ele diz, quando ele retoma essa dimensão, ele diz que, afinal, era muito mais fácil ser os outros, porque aí... E isto é muito kantiano, isto, por exemplo, como disse há pouco, quando ele diz, porque as questões da culpa estão resolvidas, não é connosco, é com o outro, não é? Mas ele retoma, e quando ele retoma essa dimensão do eu, é quando ele retoma uma ideia radical do amor, quando ele sente, afinal de contas, que é uma retoma radical do amor, que pode levar ou não, evidentemente, outra vez ao bandágio, e eventualmente às consequências que daí possam resultar.
Essa questão do radical, e terminamos esta parte mais, vamos lá, mais interpretativa em termos de questões teóricas à volta do seu romance, também faz lembrar um pouco uma necessidade que o narrador ou o romancista tem de torcer um pouco a questão da própria palavra, da própria linguagem daquilo. É um pouco regresso quase àquilo que são os pré-socráticos, o maravilhamento com o valor original, quase como diz o texto sagrado, quando o verbo era o verbo ser, exatamente, que o homem, o indivíduo, tem consciência disso e começa exatamente a valorar e a valorizar em termos de, até quase metafóricos, perante as palavras, de um mundo que quer ressimbolizar de uma forma quase edénica, um paraíso que passa a ter um outro sentido. Também pode ser por aqui uma luta da...
Também está aí desde o início. desde o início, porque aliás o livro tem, eu diria que ele tem uma história que vai preenchendo todo o centro do livro, se quiser, e depois tem um conjunto de pistas por onde passam permanentemente vários temas que são essenciais e que são, evidentemente, depois fundamentais para compreender o núcleo da história central. E esse é um deles. Desde o primeiro momento, quando, na primeira aproximação de Norberto a Marcel, acontece que, como se recorda, Marcel é um homem da liberdade, porque é um homem que está em Paris, vive em França, então, o Norberto é um homem da igualdade, porque vai daqui, é muito jovem, o pai foi embora mais cedo, não era do partido, ele teve que ir a seguir.
A clandestinidade,
que é outra questão que eu gostaria de não deixar cair, a da clandestinidade. Ele vai ter com ele e, portanto, há ali um encontro entre um que vai muito marcado pela ideia de igualdade, que era o objetivo da luta no partido e da luta aqui, e, portanto, a liberdade era um instrumento para chegar à igualdade. O Marcel, que é já mais depurado e que diz que não, a liberdade é que é essencial.
E, quase mais situacionista. Quase
mais, assim, se quiser mais. E quando ele diz isso, ele encontra na poesia, porque ele é o homem da poesia, o Norberto é o homem da prosa, o Marcel diz que a poesia é a forma de libertar a palavra do seu significado. E isto levanta uma questão que hoje é, aliás, uma questão muito debatida nos nossos dias, não é? Porque há, para já, daqueles, por exemplo, nomeadamente os autores que são claramente contra o uso da metáfora hoje, que entendem que a metáfora tem, inclusivamente, uma dimensão perigosa pelo uso político que a metáfora permite. Aliás, nós vivemos hoje uma metáfora constante, que é a da austeridade, que é alguma coisa que tem uma dimensão de bem na sua origem. A austeridade vem do lado do bem e, afinal de contas, transforma-se hoje no símbolo do mal, mas durante muito tempo, metaforicamente, foi usada enquanto bem para criar espaço e para criar aceitação pública. Eu tenho muito a ideia, e agora aqui é o autor que fala sobre si próprio, de que, tal como com a palavra, a própria metáfora tem erros que resultam do uso que se faz dela e não necessariamente dela na sua ontologia, como disse há pouco. E daí que o livro seja ele próprio também um conjunto sucessivo de metáforas, desde logo a grande metáfora do abrigo, em que a própria diretora do abrigo se afirma contra as metáforas, mas que leva o então Lourenço a defender as metáforas e dizermos, afinal, não é isto uma grande metáfora que você tem aqui e que está a construir aqui. Mas isto vem também na leitura do diálogo, por exemplo, entre o mesmo Marcel, o homem da poesia que liberta a palavra e que liberta a palavra do seu significado, e o professor Honorato, que é um homem progressista, mas que tem essa dimensão do perigo que pode resultar do uso da palavra. De tal maneira que, isto é uma questão que é interessante depois ser colocada, que leva o Norberto a dizer, eu estou a falar da poesia, não estou a falar do poema. O poema pode ser totalitário, isso. A poesia não o é necessariamente, é outra coisa. E, portanto, o jogo das palavras está permanentemente presente aqui também. Por outro lado, eu há pouco referi a questão da clandestinidade. E a clandestinidade é aqui fundamental. Na medida em que hoje não haverá uma clandestinidade de território, isto é, não há o recuo, não há necessidade de ir para longe, não há necessidade
nem
de ir
a sensação do panóptico, não, aquela questão de esmagadora, que não esmaga em termos, mas que coage pela percepção que anda por aí.
Exatamente. Assim, isto leva a uma clandestinidade interior, quer dizer, as pessoas passam a ser clandestinas para dentro de si próprias. Aliás, o clandestino da montanha, depois percebe quem é, no fundo, é o que vai lá acima para ser clandestino, que é o homem que escreve todos os meses, escreve um comunicado que pendura no tronco de uma árvore, que sabe que ninguém lê, mas é para manter a ação permanente, e que vai berrar na montanha, e mais uma vez aqui surge a montanha ligada à liberdade e ligada ao tempo, ele berra na montanha, porque na cidade a tribuna não deixa de dizer aquilo que ele entende que deve ser dito, etc. E, portanto, há também aqui esse sentimento de clandestinidade, em que um foge de si próprio e da realidade, deixando de saber quem é, e é um clandestino de si mesmo. A clandestinidade, na hipótese do incesto, é clandestina por si própria do ponto de vista do juízo moral. E a clandestinidade política daquele que, não tendo hoje espaço para poder afirmar a diferença, isto é, daqueles que ficam fora do ciclo, então esses, estando fora do ciclo, o remédio é ir para a montanha e berrar em clandestinidade, deixar crescer a barba e o cabelo para serem verdadeiramente clandestinos também. E, finalmente, a ideia de utopia. E eu essa ideia de utopia gostava de deixar aqui muito clara, porque ela surge aqui, não, mais uma vez repito, não como utopia escatológica, a salvadora do mundo, mundo,
o fim dos tempos,
mas como essa ideia de acreditar no possível difícil, naquilo que sendo impossível para todos é possível para quem acredita. E é aí que surge o Cortázar.
Música. Tatiane, suja twar wygira, a z bandam rachosas poznam na mira. I nowa znam has, paruje lawe man, ja was i tan has, amrohe szabe man. Ta manna jest to kaneto, suje to mija, ja merahat bat, Minche sohan va shat ke shuku va tar del harama.
Bumba ba bumba, badi ba ba bumba, badi ba ba bumba, badi ba ba bumba, bumba ba bumba, badi ba ba bumba, badi ba ba bumba, bumba.
O milam dalit fo, vele achir vasa, vele ehof kolba, she. ולמי יש הזכות כראש המשפחה להיות נושא ככל בחור
Essa questão, e vamos ao outro dos, das simbologias deste livro, também chama aqui, neste seu romance, estabelece um diálogo com todos os fogos, o fogo, um livro de Julio Cortázar. É um livro, aparentemente, que também vai andando numa espécie, numa espiral simbólica durante este romance, mas mais do que isso, é um livro que percebe-se para um dos personagens, ou para os personagens que convivem com este livro, uma forma de atribuir sentido ao próprio mundo, à vida das pessoas. O acaso, o imprevisto, que é esse que nos provoca um maravilhamento, que regenera autenticamente quem tem esse tipo de vivência, vamos lá, acorda de um supetão para a própria vida. É um pouco também o diálogo que estabelece aqui, dá a sensação um pouco godardiano, por um lado, Nouvelle Vague, mas também há uma outra Nouvelle Vague que é François Truffaut, porque há um outro deslizar para outra ficção e outra ideia de representar estes azulejos. Portanto, este triângulo, anos 60, 70, e um dos homens importantes da literatura e um dos livros fundamentais, também pode ser visto por aqui.
Pode claramente. Claramente, embora talvez com uma ligeira nuance.
Uhum.
Porque a história do Cortázar, que é trazida aqui, da Autoestrada do Sul, e que eu espero que o leitor que não tenha lido a Autoestrada do Sul tenha no livro instrumentos suficientes para poder perceber o que é claro. Que acontece aí e para compreender, portanto, o jogo da relação entre aquelas personagens, mas vem ligado a uma outra dimensão. Evidentemente pode ser lido sem essa ligação, mas o jogo é com a ligação que ele fica com a textura do painel fica completa, e que é a ideia de Paris. Paris surge aqui, numa primeira fase, como a cidade-luz.
Uhum.
A cidade-luz e, ao mesmo tempo, a cidade para onde se parte de um país sob um jogo de uma ditadura e se parte à procura daquilo que são os sonhos libertadores e ao mesmo tempo conduzem à igualdade, à fraternidade, etc. É para aí que vai Norberto.
Porque há aqui uma contradição, só mesmo uma interrupção, que é um pouco esta. É um país da bota cardada. Porque há aqui uma contradição entre a fuga de uma paixão com o GNR e chega ao sítio do maio de 68, da liberdade, que entretanto rapidamente também passa a ser proibido.
Mas aí gera-se uma contradição interna de gerações.
Geracional,
em que quem foge, porque há um dos pais, o pai de Marcel, sai do país porque a certa altura é confrontado com o facto de a sua mulher ter fugido. Com o GNR.
Uhum.
E então ele, perante a vergonha social, ele sai e vai para Paris. Ele é um homem do partido, ele era mineiro, um homem do partido.
Claro.
O amigo dele, que era o pai do outro, o pai de Norberto, era um homem do partido e estava cá. E esse já sai, porque esse já vai para a clandestinidade, esse já foge da perseguição da polícia política que aconteceu em casa.
Mas eu não queria nesse sentido assim mais...
Mais estrito, sim.
Exatamente.
Mas mais global. É que os dois filhos vêm a ser os que, no fundo, contrapõem a eles o maio de 68.
Nem mais.
Portanto, eles vêm de uma geração diferente, são o maio de 68, aquele jogo dos papéis, dos quadradinhos, que mais uma vez simbolizam os azulejos, embora aí não se diga, mas eles jogam os azulejos para ver se adivinham a palavra forte que os outros dizem do outro lado, e a má relação constante que há entre cada um dos filhos e cada um dos pais. Essa má relação que resulta da incapacidade que eles têm de discutir entre si, porque estão em posições que são muito diferentes do ponto de vista geracional, mas até do que do ponto de vista do pensamento. Mas isto acontece em Paris. E acontece em Paris porque Paris aí tem essa tal dimensão do futuro. É para ali que se foge porque é ali que está. O futuro.
Uhum.
E o Norberto vai ter com Marcel. O Norberto, quando vai ter com Marcel, lê no caminho o conto do Cortázar. E ele leu o conto, me achou, acabou, leu o conto, é um conto. Pronto, realmente eles não trocaram os nomes, o engarrafamento desfez-se e nenhum deles soube mais um do outro. A única coisa que acontece é que a rapariga ficou grávida do senhor que conduzia ao Peugeot, mas não sabem mais nada. E pronto, tudo bem. Só que o Norberto, quando chega, encontra o Marcel, que lhe diz que foi buscá-lo com o carro da irmã, que é o Dolfino da irmã. E ele liga o Dolfino da irmã ao Dolfino da rapariga,
do Cortázar.
E vai andando e a certa altura vem a perceber que na coleção de peluches da irmã falta um ursinho de peluche, que ele sabe quando lê o livro que foi no Peugeot do outro. E é nessa altura que este rapaz que vai à procura do futuro, porque ele diz que não quer saber do presente para nada, nem do passado, o que eu quero é o futuro. É nessa altura, portanto, ele acredita em toda a utopia, acredita em tudo o que o futuro lhe diz, ele diz, eu tenho de encontrar o Peugeot. Pronto. E a procura, ao longo do livro do Peugeot, do 404, chega a ser, nomeadamente, numa das discussões poucas entre o Marcelo e o Norberto, chega a ser o ponto da discussão, quando o Marcelo lhe diz, mas eu sendo a poesia é o meu radical de vida, e ele diz, então o meu radical de poesia é o Peugeot 404. Pronto, depois logo se vê o que acontece no fim. Ora bem, mas simplesmente Paris vai-se transformando do futuro que era, no passado, quando o futuro passou a ser outra vez Portugal.
Uhum.
E quando é Norberto que diz, o 25, há a revolução em Portugal, vem agora tu comigo. E eles vêm para Portugal porque o futuro é Portugal.
Uhum.
E portanto nós temos o livro que começa com Norberto a ir ter com Marcel a Gare d'Austerlitz em Paris, à procura do futuro, vem para Portugal e depois sabemos como acaba o livro e onde é que o Norberto vai ter com o Marcel, e aí saberemos que Paris já não é necessariamente a cidade física, mas é a renovação de... Mas aí já não podemos dizer mais, para ser o leitor a fazer o resto do trabalho.
E termina assim esta edição de Livros com Rumo, em memória de Álvaro Laborinho Lúcio. Foi nosso convidado em dois momentos. Este foi o segundo encontro, que aconteceu nas Correntes de Escritas, na Póvoa de Varzim, a propósito de O Homem que Escrevia Azulejos. Emissão original de 6 de outubro de 2016. Livros com Rumo está de regresso na próxima semana, com novas conversas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.